convidado da rede social de hoje é Eugénio Fonseca, até meados de novembro, presidente da Cáritas Portuguesa, por nomeação da Conferência Episcopal. Obrigado por ter vindo à rede social. Foram 20 anos de muita exigência, numa vida quase inteiramente dedicada ao trabalho social. Qual foi, Eugénio Fonseca, o momento mais duro que viveu enquanto presidente da Cáritas?
Olha, efetivamente, eu tenho duas etapas. Não foram 20 anos, foram 30.
Com a Cáritas de Setúbal, sim. Né?
E aí tive momentos muito duros. Eu quero recordar um que me marcou muito, tendo acompanhado Dom Manuel Martins no encerramento de uma... para evitar o encerramento de uma fábrica, que foi doloroso. E depois na Cáritas Portuguesa, eu tive vários que tiveram a ver muito, em particular, com crises internacionais, mas especialmente a crise última que vivemos, última, porque estamos noutra.
Não? A da Troika, refere-se à da Troika.
A da Troika, onde tive contacto com dramas de vida que marcam sempre e formatam até a nossa própria personalidade.
Poucos dias antes da sua substituição, foi a Belém falar com o Presidente da República. Foi, tanto quanto lemos e ouvimos, foi pedir um plano nacional contra o empobrecimento. Por alguma razão usou esta palavra, empobrecimento, e não a palavra pobreza.
Sabe que está em curso a realização de um programa de combate à pobreza. Eu acho que é bom, há algo a fazer, mas eu gostaria que se tivesse ido mais longe. E fiz saber isso até quem de direito no governo, não só o Sr. Presidente da República, porque eu julgo que se deveria ter feito, já que não foi possível, e pessoalmente nunca percebi bem porquê, colocar no programa de resiliência e recuperação a dimensão, mais profundamente, a dimensão social, que se tivesse ao mesmo tempo e de forma complementar, não paralela, mas complementar, um plano de intervenção social. Porque não se trata só de fazer com que aqueles que infelizmente já caíram na pobreza saiam dela. É preciso que neste país se encontrem mecanismos sólidos para que as pessoas não caiam com tanta facilidade como é costume, e estou-me a referir à classe média, nos braços da pobreza.
Pegando até numa metáfora dos tempos de agora, que não sejam contagiados por essa desgraça.
Exato, portanto, e isso acontece com muita facilidade, porque temos uma classe média muito frágil, muito fragilizada, e portanto, quando eu falo contra o empobrecimento, é numa dinâmica das pessoas que estão sempre entre a linha da pobreza, que é muito terno, porque 60% da mediana do rendimento nacional é o que conta, mas quem tiver nos 59% já não é, e quem tiver nos 60% já é, e estamos a falar de fronteiras muito
ternos.
Muito ternos, exatamente. Portanto, como eu gostava que este plano de combate, que este programa, não é um plano, este programa de combate à pobreza fosse mais de erradicação da pobreza. Porque temos que ser exigentes neste campo, porque estamos a falar de uma realidade que é possível erradicar a
pobreza.
Até já
houve quem lhe estabelecesse datas de concretização.
Sim, exato. E, portanto, e é possível. É possível a erradicação da pobreza, porque não é por uma questão de falta de meios. É, muitas vezes, por falta de coragem política para fazer com que isso aconteça.
Que resposta encontrou em Belém e noutras instâncias da decisão política? Já aqui mais ou menos.
Sabe, tenho receio de responder a essa pergunta num tempo, mas a não sei, esta nossa conversa pode ser que já ultrapasse o ato eleitoral.
Estamos a gravar em plena campanha, mas a conversa irá para o ar após
então,
as eleições.
Estou mais tranquilo. Encontrei grande receptividade. Sempre quero dizer que as minhas conversas com o Sr. Presidente da República relativamente à questão social foram frequentes. A sua preocupação era uma preocupação muito objetiva. As suas saídas à rua não tinham apenas a ver com o marketing de uma marca presidencial que estava ligada à ternura, como
aos era, afetos.
Aos afetos, não é? Mas era um homem. Foi um homem, e portanto neste momento não sei se continuará a ser, os portugueses é que vão dizê-lo, muito preocupado sempre com as questões da pobreza e muitas vezes me impelia a que redobrasse
o combate
e a intervenção pública para que trazer para a ribalta as preocupações que também eram as suas.
Ao falar com os jornalistas nesse dia em Belém, o senhor chamou a atenção para os problemas mais agudos que os jovens vão enfrentar agora com a Covid, em terceira vaga. Com a Covid é ainda mais difícil para os jovens portugueses e para os jovens em geral libertarem-se deste cruel espartilho do desemprego, da precariedade?
Não, não é com a Covid, é com a crise que, económica e financeira
que a Covid agudiza.
Da Covid. Nós vamos estar numa crise nunca vista. Pior que a que terminou em 2012, 2013. Porque vamos ter aqui condicionantes fortes. Eu acho que a recuperação económica vai ser mais lenta, até pelas condições que a população ativa vai ter que, afetada pela Covid, algumas marcas vão sendo deixadas. Portanto, é preciso que haja uma recuperação rápida dos déficits agora demonstrados pelo Serviço Nacional de Saúde. É preciso uma recuperação rápida relativamente aos déficits que se deixaram na educação com estas intermitências no acesso aos ensinos presenciais ou não, que sabemos que são metodologias pedagógicas diferenciadas e que também perturbam a capacidade de aprendizagem. E eu aqui tenho esta preocupação muito particular, não é a única, dos jovens adultos que já estavam empregados ao perder um rendimento ou perderam parte do rendimento. Alguns já coabitavam na perspectiva de gerarem uma nova família e tiveram que recuar porque só a renda da casa não deixou de haver rendimento para a suportar. E
outros voltaram à casa dos pais.
Regressaram à casa dos pais. Aquilo que nos dizem é que tudo o que surgir vai estar muito condicionado pelas novas tecnologias e as novas tecnologias, sendo importantes para o aumento da produtividade, têm uma situação adversa que é precisarem de menos mão de obra humana.
Falou recentemente da iniciativa que a Cáritas lançou com as cooperativas agrícolas e com as caixas de crédito agrícolas para ajudar as famílias mais carenciadas. Continua a acompanhar essa iniciativa ou desligou-se pelo facto de já não ser presidente da Cáritas?
Sim, já não estou por dentro do percurso, mas ao investir nessa parceria, que é um sinal da minha própria convicção que tem faltado um pouco ao povo português, que é esta capacidade de se associar. Eu acho que devíamos voltar, em algumas situações, e estou-me a referir às empresas familiares, às pequenas e médias empresas, que a gente sabe que em circunstâncias até de competitividade têm muitas limitações, e é na congregação dos esforços que cada um realiza e nas potencialidades de cada um, e por aí pode ir o momento cooperativo, e era preciso revitalizá-lo, assim como o mutualismo.
Mas não há muita cultura do associativismo em Portugal?
Não, eu acho que um dos grandes problemas da nossa produtividade é o individualismo empresarial, para além também da pouca formação que os empresários têm. Eu custa-me que às vezes se coloque estas baixas de produtividade apenas nos trabalhadores e depois ficamos perplexos quando eles vão para fora e são considerados das melhores mãos de obra.
É mesmo paradoxal, é incrível, sim.
E, portanto, quero dizer que esta falta de produtividade não tem só a ver com limitações de trabalhadores, mas tem a ver também com a falta de preparação de muitos empresários.
O senhor fez parte da Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção. Como é que reagiu aos ataques que esta medida sofreu por parte de setores populistas?
Eu acho que nunca foi uma medida bem explicada.
Sim?
Nunca foi bem explicada. Eu acho que não, desde o início eu fiz sempre parte da Comissão até à sua extinção. Eu acho que, por exemplo, agora ninguém fala disso, porque a comissão era um ponto de aferição da própria medida, e isso deixou de existir. E hoje não conseguimos saber, pelo menos mensalmente, como se sabia, quantos são os beneficiários, quantos saíram da medida, porque é que saíram, porque não é verdade que só por desleixo do próprio sistema é que há pessoas que possam estar a receber indevidamente este tipo de rendimento, porque há uma contrapartida sempre exigida, exceto para crianças, idosos e doentes crónicos. Agora, ela nunca foi explicada, nunca foi mostradas as boas práticas, e eu sofro quando vejo ataques, que são ataques meramente oportunistas,
rasteiros muitas vezes,
que atingem os pobres, e sabe que às vezes o que me custa muito é sentir que são os próprios pobres que se atacam entre si, porque eu costumo dizer, se há uma vitória do modelo capitalista, foi pôr os pobres contra os pobres.
Pois, talvez é a grande vitória, porque essa é um pouco irrecuperável, não é?
E depois temos uma coisa que eu aprendi, quer dizer, tomei maior consciência um dia em França, num café, num domingo de manhã, quando estava no intervalo de uma sessão de trabalho, vi um grupo de portugueses numa mesa, perguntei-lhes isso mesmo, porque é que eles eram tão bons trabalhadores no estrangeiro e eram feitas tantas críticas à sua pouca produtividade em Portugal. E eles disseram-me, sabem que aqui todos temos que nos unir num único objetivo. E em Portugal, muitas vezes, há um fator que paralisa a relação entre nós, que é aquilo que se chama a inveja. E temos esta lógica de que não é a galinha da vizinha é melhor que a minha, eu preciso mais do que o outro, em vez de nos unirmos e percebermos. E até porque há outra razão. Olhemos para a vida nacional e quem tem lesado o erário público não são os beneficiários do rendimento.
Seguramente não. É licenciado em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Foi a fé, Eugênio Fonseca, que o levou a escolher essa formação académica?
Foi para o maior esclarecimento, e houve duas coisas que me trouxeram um esclarecimento entre a diferença de ser católico e a diferença de ser cristão.
Porque há uma diferença, claro.
Não há católico, não se pode ser católico sem ser cristão, pode ser cristão sem ser católico.
Claro. O catolicismo não esgota o cristianismo.
E houve duas dimensões. A primeira foi, sem dúvida, o meu encontro com o Dom Manuel Martins. As vidas que se cruzaram e que me despertaram para a realidade do outro, porque aquilo que acabei de dizer, eu fui protagonista dessa maneira de estar. Eu nasci numa família pobre, tive algumas constrangimentos de bem-estar, não me recordo de passar fome, mas talvez os meus pais tivessem passado para que eu e o meu irmão não passássemos por isso. Mas eu, depois de me formar e depois do meu irmão, que até foi o primeiro licenciado do bairro, eu achava que os pobres eram pobres porque queriam e fizessem como os meus pais fizeram, passassem dificuldades. E foi Dom Manuel Martins que me ajudou a perceber a sociologia da pobreza, e depois isso fez-me aumentar a necessidade de procurar aprofundar as razões da fé que eu tinha, que era mais religiosa do que propriamente convicção de seguimento da pessoa de Jesus Cristo.
Sim. Faz agora um ano, Eugênio Fonseca, em cerimónia no Salão Nobre da Câmara de Setúbal, enfim, a sua cidade, a cidade onde vive ainda e que o condecorou com a medalha de honra.
Onde espero morrer.
E onde espera morrer. É bonito isso. Lançou o livro Testemunho de Duas Vidas Compartilhadas, no qual partilha justamente episódios vividos com Dom Manuel Martins ao longo de mais de 40 anos de amizade e de colaboração com esse bispo a quem chamou pai espiritual. Como é que conheceu Dom Manuel Martins?
Eu conheci porque ele foi nomeado para bispo de Setúbal. Eu digo no livro uma coisa que geralmente põe-se muito ênfase na manifestação contra a sua nomeação e a sua ida para Setúbal à porta da Sé Catedral, com o impulso daqueles que eram de esquerda e de extrema-esquerda. Mas antes de haver essa oposição, houve uma oposição dentro da própria igreja lá de Setúbal. Nós não queríamos um bispo, nós queríamos um bispo do que era uma pessoa que já lá estava, que também era uma pessoa extraordinária, que veio a ser depois bispo de Coimbra, João Alves. E, portanto, nós que andávamos a definir o perfil do bispo, ficámos com uma desilusão tremenda quando soubemos da nomeação desse bispo. E como eu conto no livro, o primeiro encontro foi um encontro à noite, numa das ruas do bairro abaixo do bairro onde eu vivia, que me encaminhava para a igreja onde organizava a catequese, e vejo o bispo, e como para mim o bispo era uma pessoa que estava lá muito distante, um príncipe, não é?
E vejo o bispo andar inacessível.
Inacessível. Vejo o bispo andar com o outro padre que ele trouxe consigo nas ruas e a ler a toponímia para conhecer os nomes da cidade. Eu até passei por trás, ele devia ter apercebido que eu me estava a escapar, e foi ele que me chamou e disse: "Oh, rapaz, o que é que estás aqui a fazer a estas horas da noite?" E não sei o quê. Fiquei muito admirado com isso. E depois, passado algum tempo, fui convidado para ir trabalhar para a organização da Cúria, que estava a ser formada no âmbito do ensino das escolas, porque comecei logo a lecionar, e na juventude. E foi daí que começou a nossa relação. Mas a proximidade maior foi quando ele, por surpresa da minha parte, me convidou para estar na Caritas Diocesana. E engraçado, o argumento que eu utilizei foi: eu não percebo nada disso, porque realmente eu não estava motivado para os pobres. Não, eu não estava. Eu estava mais para aquilo que era a dimensão ritual do catolicismo.
Mas ele passou por cima desse argumento porque, ele, às tantas, essa fragilidade era a sua força. Estava
não, eu, que sem... ele me disse foi: é por não perceberes nada, é que eu quero que vás. O que é estranho, porque a nossa lógica é que acusamos muitas vezes as pessoas que vão para lugares e não percebem nada. E ele disse-me isto: olha, tu vais, não percebes, vais fazer as geneiras, e eu cá estou para
apoiá-las. E vais aprender com os erros.
E vais aprender com os erros e vais fazer, sobretudo, coisas novas, porque quem já sabe está sempre a fazer o mesmo. Foi esse encontro que, indo assim um bocadinho à imagem de que nos vem de um grande adversário da Igreja Primitiva, que foi Paulo de Tarso, caiu do cavalo, eu também caí no meu cavalo,
e de repente,
ao encontrar Dom Manuel, e acordei.
Teve uma revelação.
Acordei para uma nova forma de vida. Foi uma conversão.
A Igreja precisa de mais bispos como Dom Manuel Martins?
Sim, sem dúvida. Agora, não comparemos. Eu acho que é sempre um problema que é da comparação. As comparações são odiosas, são falíveis. Eu acho que não devemos comparar, nem ninguém tentar fazer esforços por se comparar, porque resulta sempre mal. Cada um é como cada qual, e o Dom Manuel, ele próprio disse, ele também se fez bispo daquela forma porque Setúbal o ajudou a fazer-se bispo assim. Eu acho que não há mal nenhum nas pessoas se adaptarem às situações. O problema é obrigarem as situações a adaptarem-se a eles. E isso é que se torna, às vezes, muito complicado. Agora, Dom Manuel percebeu o contexto sociológico, cultural, religioso, político em que estava, e procurou ir ao seu encontro, dando respostas e iluminando com aquilo que levava, que era as suas mais-valias adquiridas ao longo de uma vida de pessoa e de padre.
No prefácio a esse livro, que já nos referimos, seu livro, o general Ramalho Yanes refere a relação de Madre Teresa de Calcutá com Dom Manuel Martins. Acompanhou essa relação tão estreita, que começa de uma forma absolutamente inesperada?
É verdade, eu tive a sorte das duas visitas poder acompanhar essa visita, como também estive na visita que Dom Hélder da Câmara fez, em que se encontraram os chamados dois bispos vermelhos. Não temos agora tempo, mas quer dizer que me marcou muito o encontro com essa madre. Tenho até um livro rubricado por ela, que é um tesouro que eu guardo, em que ela foi muito perentória, porque ela tinha essa autoridade. O bispo não queria muito cá as irmãs.
Escreveu-lhe uma carta, justamente, pedindo.
Mas depois não tinha sítio para as pôr e pô-las num andar normal. Ela, quando veio na primeira visita, ficou muito triste e teve fez aquele desafio ao bispo: ou resolve encontrar depressa uma casa para as irmãs poderem recolher os pobres que andam na rua, aqueles que ninguém quer, ou eu vou buscar com elas os pobres e ponho-as dentro da sua casa.
É brutal.
E só uma pessoa com autoridade da Madre Teresa Calcutá, que era uma autoridade do fazer e não apenas da prédica, podia dizer isso a um bispo.
Dom Manuel Martins tem um nome no Largo de Setúbal. A cidade mantém viva, de algum modo, a memória deste bispo dos pobres?
Olha, tem, e com uma coisa que foi feita agora pela Câmara Municipal, que eu acho, daquilo que eu conheço, foi a coisa melhor, a estátua mais bem feita. É uma estátua extraordinária, num lugar extraordinário, mais que o Largo. O Largo é significativo porque está junto ao Centro Social, que tem também o seu nome, num bairro pobre, portanto tem todo. Mas há outros lugares que evocam também a memória de Dom Manuel. Mas aquela que agora mais me encheu a alma foi a estátua que a Câmara ergeu, mesmo em frente à Sé, com um bispo de mãos abertas, a dizer: vinde, continuo a acolher-vos, esta é a vossa casa, sabendo os pobres que os braços abertos eram primeiro para eles.
Alguma vez viu o seu Vitória de Setúbal ao lado do Dom Manuel Martins?
O Dom Manuel Martins tinha como clube da sua meninice, da sua infância, o Boa Vista. Mas tinha no seu coração Vitória de Setúbal. E exibia sempre no seu fato, era das poucas, dos poucos pontos que eu via,
sim.
Era o emblema do Vitória de Setúbal.
Ele usava o emblema do Vitória de Setúbal?
Usava o emblema do Vitória de Setúbal. Eu penso que era dos poucos pins que eu via no seu, na sua lapela. Ele era um amante do Vitória de Setúbal e mesmo já no Porto me telefonava para discutir o resultado do relato que tinha ouvido em casa de qualquer jogo do Vitória.
Isso significa que foram juntos ao Bom Fim algumas vezes?
Nunca tivemos essa oportunidade, porque sabe que a vida do bispo faz-se muito ao domingo e ao sábado.
Sim, é certo.
E geralmente os jogos eram sempre assim.
Certo.
Mas o Dom Manuel nunca faltou a comemorações ou em datas, ou ele próprio ia, ou os dirigentes do Vitória iam ao seu encontro.
Uhum.
Ele tinha uma paixão por o verde e branco de riscas verticais.
O que o deixa, imagino, muito contente, porque o senhor é um grande adepto do Vitória de Setúbal.
Sim, sou um grande adepto.
Sofre muito com o seu
clube. Estou neste momento a sofrer muito pela situação em que o Vitória se encontra. Eu que sempre disse que nunca faria parte de órgãos sociais de clubes de futebol, porque as minhas causas prioritárias são outras, e são, e continuam a ser, mas nesta tentativa derradeira de salvarmos o Vitória da situação, aceitei até integrar o Conselho Vitoriano.
Fez parte de um grupo de católicos que decidiu entregar aos membros do governo e aos deputados, a todos os deputados, um exemplar da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Foi até, segundo creio, um dos principais impulsionadores desta iniciativa. O que é que pretendeu com esse gesto?
Olha, fui eu que tive essa ideia, e tive porque num grupo de reflexão em que estou com políticos que já saíram da vida política ativa, e com académicos refletimos frequentemente a situação social e económica do país. E quando saiu a Fratelli Tutti, eles, que não, na maioria, grande parte deles, não todos, não têm prática religiosa nem confessam nenhuma religião, me fizeram referências muito positivas à carta encíclica do Papa Francisco. E até um, com muita graça, me disse que nós não devíamos ficar muito satisfeitos deles, ateus, não gostarem tanto deste Papa.
Sim.
E ao contrário, pessoas como eu só temos que ficar felizes pelos ateus gostarem do Papa, porque o Papa não está para encher a barriga daqueles que já a têm cheia, mas daqueles de dar novidade daquilo que é o cerne do cristianismo. E a ideia não foi porque os deputados não os pudessem comprar se não tivessem interesse nisso, não é? Não é, estamos a falar de um livro que custa 5 euros. Foi um ato simbólico para mostrarmos ao país de que aquela carta encíclica interessava a todos, refere temas que são do interesse de todos e, portanto, um desafio à sociedade portuguesa para se interessar e, particularmente, à Igreja, para não acontecer como acontece sempre este tipo de documentos, que muitas vezes se adquirem, quando se adquirem, e ficam nas prateleiras.
Uhum.
Infelizmente, ainda não conseguimos entregar ao Governo, só conseguimos entregar aos deputados. Receio que, acho que já era tempo de podermos ter feito isso, senão vamos ter que, se calhar, que enviar pelo correio, o que não era isso que gostaríamos de fazer, até pelos encargos financeiros que isso acarreta.
Claro. Nessa encíclica, o Papa condena o regresso dos populismos e o recrudescimento do racismo e do discurso de ódio. Como é que tem acompanhado estes afloramentos na sociedade portuguesa e a expressão, ainda que minoritária, na vida política em Portugal?
É um regresso nítido a vivências medievais, é uma contradição negativa dos direitos humanos, é realmente um retrocesso cultural e também é uma falta de mundivisão muito grande. Não tenhamos ilusões. O senhor que agora perdeu as eleições nos Estados Unidos também quis fazer um grande muro, mas por muito alto que fosse o muro, as pessoas transpunham sempre e vão transpor esses muros, sejam eles de betão, sejam eles de arame farpado, sejam eles com baionetas a defenderem fronteiras, porque há necessidades que gritam mais alto e que põem em confronto duas coisas: ou tenho que lutar pela sobrevivência ou morro.
Uhum.
E, portanto, eu acho que... Eu até me custa a crer que as pessoas que defendem essas situações tão pouco humanas estejam convencidas daquilo que estão a dizer. Elas estão a criar condições para, em vez de esclarecer, de aumentar os medos que existem e as inseguranças que existem nas pessoas, porque racismo, xenofobias ou outra forma de comportamento anti-humano tem sempre como base o desconhecimento da realidade. O desconhecimento leva ao medo e à insegurança, e pessoa com medo está alvo de toda a situação que de aproveitamento quiserem fazer dela.
Quando certos setores da Igreja atacam mais ou menos dissimuladamente o Papa Francisco, fica zangado? Fica muito zangado? E como é que manifesta essa zanga?
Olha, eu fico triste. Fico triste. Manifesto isso nos grupos em que me verbalizam esses ataques, contrapondo com a minha opinião. E procuro na escrita, nos textos que vou produzindo, colocar a minha posição. E chama a atenção para um livro que saiu recentemente, que se chama O Pastor Ferido. É um livro algo volumoso, que estou a terminar de ler, mas que põe ali a descoberto todas as tramas que se têm feito à volta, apesar de poucos anos de pontificado que o Papa leva, e da postura do Papa perante essas afrontas. Eu estou convencido do seguinte: a Igreja não volta atrás. Não pode voltar atrás. Porque o mundo hoje ficou a saber quais são as exigências que pode pedir à Igreja. Porque este Papa, na sua transparência, na sua forma simples de expor, porque dizem que não é um erudito em teologia, nem em filosofia, mas ele fala e o povo percebe.
Ele torna simples aquilo que é da erudição.
Aquilo que se torna complicado. E é isso, olhemos para aquilo que foi aquele que nós seguimos, que é Jesus Cristo. Ele também falava com essas palavras simples.
As parábolas.
E usava até... Portanto, não volta atrás, eu penso, e não sei se voltaremos a ter um Papa como este. Espero bem que sim, mas que este Papa ficará a marcar não só a história da Igreja, mas a história do mundo. Eu acho que é hoje o grande líder mundial.
Já que disse, não sei se voltaremos a ter um Papa como este, lembro-me que teve a seu lado, não há muito tempo, o Cardeal Maradiaga, arcebispo de Tegucigalpa, que chegou a estar muito bem colocado, creio, para ocupar a cadeira de Pedro, que é hoje a cadeira onde se senta o Papa Francisco. Este cardeal hondureño impressionou-o também? É um homem também com muita intervenção social?
Somos amigos. Contactamos com alguma frequência, por telefone. Marcou-me como presidente da Caritas Internacionales. É um homem também de uma coerência muito grande e de uma lucidez, e é multifacetado até na sua própria cultura. Tenho dúvidas que pela sua própria idade possa chegar ao lugar de pontífice, mas também temos outros Estou a recordar o Cardeal Tagle, e era bom que viesse agora da Ásia Papa, portanto, que também poderia perfeitamente ocupar esse lugar. Mas o que me impressiona no Cardeal Maradiaga, e por isso foi escolhido para o grupo do C9, e sei que neste momento estão a sofrer todos, porque a pandemia não permite a deslocação para os encontros que eles regularmente faziam, e está-se a atrasar o trabalho que o Papa lhes pediu, mas que com certeza os anda a levar a bom porto.
O Cardeal Maradiaga esteve ao seu lado, já disse que são amigos, mas esteve ao seu lado, quando, pelo menos de uma vez, seguramente teve mais, mas quando o lançamento de um livro seu, Estende a Tua Mão ao Pobre, um livro editado pelas Paulinas.
Sim, sim. E que foi, o prefácio foi dele, apresentação foi dele.
Esse lançamento coincide justamente com o Dia Mundial dos Pobres, criado pelo Papa Francisco. Esse Dia Mundial, pergunto-lhe, Jânio Fonseca, é estritamente simbólico, ou acredita que a sua criação coloca mais um desafio às respostas dos governos e da sociedade ao problema central da pobreza?
Eu acho que, pelo menos por aquilo que conheço em Portugal, a Igreja em Portugal ainda não despertou para esse dia. Esse dia ainda passa muito ao lado de muitas e muitas comunidades cristãs. Foi isso até que me levou a fazer um livro que não foi mais do que procurar, na minha visão, traduzir o pensamento da mensagem que o Papa sempre escreve para esse dia. E depois, ele acontece muito próximo do dia que a Organização das Nações Unidas estabeleceu para a erradicação da pobreza, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. E geralmente faz-se confusão com estas duas coisas. Não, uma tem que ver com o fenómeno da pobreza, outra tem que ver com a relação direta com os pobres. E o Papa pede que sempre nesse dia haja um gesto significativo que demonstre que estamos com os pobres, não estamos para os pobres, estamos com eles. Mas eu penso que em Portugal esse dia ainda não criou raízes e é preciso que se faça um trabalho nesse sentido.
Passa mais tempo agora em Setúbal do que passava?
Não, agora estou mais tempo em Setúbal por razões do confinamento, mas fiquei na presidência da Confederação Portuguesa do Voluntariado, vai ser esse o meu trabalho principal, para além de também estar na direção da Dignitude, que é uma associação que está a fazer um trabalho excelente no acesso universal ao medicamento, dando a maior dignidade às pessoas pobres que precisam desse bem fundamental para o seu bem-estar, e vou tendo estas iniciativas e espero ter outras como aquela da Fratelli Tutti.
Sim, o voluntariado, já que fala dessa sua nova presidência da Confederação do Voluntariado...
Eu já estava a
presidir. Eu sei que estava, sim. Agora está quase
a tempo inteiro.
O voluntariado tem crescido em Portugal?
Neste momento temos alguns déficits também por questão de confinamento. Agora, tem crescido, mas penso que ainda não se lhe dá a relevância que ele deve ter. O voluntariado é uma forma de cidadania que nós chamamos ativa, muito proeminente, e que tem que ser também muito cuidado para não se confundir com ações que são voluntariosas, mas não são propriamente voluntariado. Nós temos visto, e bem, neste tempo, muitas ações esporádicas de pessoas que se põem ao serviço dos outros, mas o voluntariado é mais exigente que isso. E até o voluntariado tem como condição não ter qualquer contrapartida de ordem material, e exige formação. E nós gostaríamos, na Confederação do Voluntariado, que conseguir que o país dê essa importância que o voluntariado tem. Eu não gosto muito de abordar por este lado, mas até para o PIB nacional, gostaria que se conhecessem as boas práticas do voluntariado e que fosse algo que ficasse entranhado na vida dos cidadãos, porque, como muitos dizem, não basta pagar impostos. Temos que, na linha da subsidiariedade e da democracia participativa, darmos o nosso contributo.
Fazer um pouco mais do que pagar impostos para aliviar a consciência, muitas vezes.
Não é para aliviar a consciência, mas às vezes há pessoas que até ficam com má consciência dos impostos que pagam por causa da utilização que se faz deles. Mas
essa é outra conversa, dava para outra meia hora. Faz-me ali o José Guerreiro sinal de que já pisámos a nossa meia hora. Queria puxá-lo para Setúbal no fim de conversa. Já vi que não vai tanto a Setúbal, a sua cidade amada, como gostaria, porventura. quando acabar o confinamento, aonde é que levam os seus amigos a comer uma boa sardinhada? Lá em Setúbal.
Bem, eu não posso fazer muita
publicidade.
Muita publicidade, até porque tenho pessoas de família ligadas a essa área, mas em Setúbal, em todo o lugar, se come boa sardinha. E eu gosto muito das tascas, porque geralmente até, não só das tascas, mas daquelas em que aqueles que são hoje empresários foram pescadores. E como meu pai foi pescador, eu aprecio muito e temos bons restaurantes onde estão filhos de pescadores ou estão os próprios pescadores a geri-los.
Há quanto tempo não vai à Rábida?
Já há algum tempo, seguramente há mais de um ano.
Mas é também o seu refúgio para um dia destes, a sua serra-mãe?
Costuma ser até para pensar as coisas mais importantes. Nós temos esse ex-libris, que já devia ter sido no movimento a que pertenci e continuo a envolver-me, ser reconhecido como património mundial pela Unesco.
O senhor é um homem mergulhado no seu tempo, é mais da ação de contemplação, mas se fosse da contemplação seria um arrábido?
Seria, mas olha que ninguém pode ter a ação se não for também na contemplação. Como mesmo a própria contemplação exige a ação, porque quando a contemplação não pode ser apenas vista no olhar muitas vezes embebecido e distante de quem contempla, mas eu tenho visto na minha ação, tenho feito muita contemplação na relação com a pessoa do pobre, que me tem criado raízes de interioridade muito fortes, que me fazem até não adormecer e continuar em contemplação.
Eugénio Fonseca, gostei muito de ter aqui na rede social.
Obrigado.
É justamente com conversas assim, olhos nos olhos, que alargamos e enriquecemos a rede social.
Muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade.